Talento em Foco.
Olá, seja bem-vindo, ouvinte. Começa agora mais um programa Talento em Foco. E é um programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lottes. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou o Evandro Tozin, quem está me acompanhando é a Bárbara Carvalho e também a Érica Lottes. O tema de hoje é vídeo currículo e palavras-chave para se destacar o currículo escrito. Tema interessante, Érica. Seja bem-vinda.
Muito, muito obrigada. Alegria estar aqui com vocês novamente para tratar sobre esse tema super importante e que tem ganho cada vez mais destaque quando o tema é processo de recrutamento e seleção.
Perfeito. Boa tarde, Érica, muito bem-vinda. Boa tarde, meu companheiro Evandro, boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Lembrando que o programa é ao vivo, qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui na nossa live que a gente já responde na hora para você. E para abrir a conversa, por mais que eu seja, que o nome seja meio óbvio, Érica, explica para a gente o que é um vídeo currículo.
Muito bem, um vídeo currículo nada mais é do que uma apresentação que o candidato faz a respeito da trajetória profissional, dos objetivos, da experiência e da escolaridade, só que em formato de vídeo, ou seja, o benefício é de utilizar recursos multimídia para poder fazer a venda pessoal. O vídeo currículo, é importante lembrar que ele não tem por objetivo substituir o vídeo em papel ou alguma etapa do processo seletivo, mas ele tem sido cada vez mais solicitado nas organizações pela flexibilidade que o recrutador e o selecionador, por meio de um vídeo, ele tem muito mais informações a respeito do candidato, como, por exemplo, fluência verbal, eloquência, a forma como emprega as palavras, entusiasmo, do que, de repente, apenas assim um pedacinho de papel. Então, isso é um vídeo currículo.
Perfeito.
E até, né, além disso, ele faz uso de ferramentas audiovisuais, isso é bem bacana, né, ao invés do tradicional documento textual impresso, aquela famosa folha de papel, né, e dentro disso, né, vamos falar sobre esse modelo que está sendo uma novidade, vai ser tendência cada vez mais.
Cada vez mais. Quando você diz, né, que ele usa recursos audiovisuais, então o que acontece? O candidato ele tem muito mais chances de atrair a atenção do recrutador e do selecionador. Uhum. Então, o que acontece? Existem semelhanças muito notórias entre o vídeo currículo e o vídeo e o currículo em papel, que os dois ele tem o mesmo objetivo, que é chamar a atenção do selecionador. Então, um currículo, ele não é a história da sua vida, ó, meu querido diário. Ele tem por objetivo quando o selecionador ele vai fazer um processo de seleção, ele tem, por um lado, os critérios da vaga, os requisitos da vaga, as experiências, os talentos e as características que um profissional ele precisa ter para desempenhar aquilo, e aí é uma oportunidade do profissional se apresentar. Então, assim, vamos mandar videocurrículos para todas as empresas? Não necessariamente, para aquelas que forem abertas, ou então também como um complemento. Não adianta só você mandar o vídeo currículo, sendo que a empresa está pedindo o vídeo em papel. Mas muito bem, o que é muito importante colocar? Como você mesmo disse, é uma tendência cada vez maior. Até mesmo para você fazer a seleção, até porque o mercado de trabalho está mudando, home office, enfim, é uma tendência cada vez maior. O que é importante olhar num vídeo currículo? Que tem uma característicazinha diferente do papel. Muito bem. Três aspectos. O primeiro aspecto é a questão tecnológica para fazer essa gravação. O segundo aspecto é a arquitetura das informações, o que aquele vídeo currículo precisa necessariamente conter. E o terceiro aspecto, que é também de extrema importância, é a questão da comunicação verbal e da comunicação não verbal.
É, perfeito. E nisso, Érica, só para emendar então que você falou de para quais empresas deve mandar ou não, como que a pessoa deve fazer? Ela só manda se, tipo, na descrição da vaga, a empresa falou, aceitamos vídeo currículo, ou se a pessoa achar que o dela tá bom, ela manda. Como que a gente faz isso?
Então, ela pode, se na descrição da vaga é pedido o vídeo currículo, só envia o vídeo currículo. Se não for pedido o vídeo currículo, ela vai enviar o currículo dela em papel e vai complementar, mandar uma mensagem dizendo, olha, estou tomando a liberdade de me apresentar aqui também pelo vídeo currículo. Por quê? Porque nós podemos oferecer informações complementares ao nosso recrutador. Agora, é muito importante que esse vídeo ele atenda a determinados critérios de qualidade e da natureza da informação. Então, vamos lá. Hoje, a maioria de nós tem aí um smartphone e é possível, então, gravar com um microfone, com um smartphone. Então, o primeiro ponto a olhar... Bom, primeiro de tudo, vamos lá. Estaca zero, primeiro ponto. É fazer uma pesquisa sobre a organização que você pretende mandar o currículo. Para quê? Para saber número de funcionários, valores, né? Visão, missão, valores, propósito, filosofia, conhecimento é poder. Você vai poder utilizar essas informações para alinhar o seu discurso, né? Desde que verdadeiro, porque a nossa face, ela mostra a nossa verdade, como também mostra a nossa tentativa de ocultar algumas verdades. Mas enfim, exatamente. Voltando lá, não é? Então, voltando lá. Na questão do aspecto tecnológico, o que é importante que você tenha? Que você tenha um vídeo com uma câmera que tenha uma boa definição, que você escolha um local que tenha uma boa iluminação, porque muitas vezes a luz ela faz toda a diferença, né? Por exemplo, eu estou usando aqui um ring light, ó, vocês estão vendo ali, né? Sim. Então, essa luz ela distribui. Se você vai para uma iluminação diferente, você pode ficar com o efeito panda, que é aquela olheira profunda, aquela carinha assim. Então, procure um lugar que tenha uma iluminação clara. Procure um lugar que te ofereça um conforto acústico para você gravar. O que, que é um conforto acústico? Lugares muito barulhentos e que criam distrações vão depor contra o teu vídeo. Verifique também a qualidade da imagem, a regulagem do som, a questão toda também que é bem significativa, é gravar o vídeo na horizontal e com a câmera, não com essa câmera frontal, com a outra. Por quê? Por uma coisa muito simples. Se nós estamos na câmera frontal, nós estamos nos olhando. E aí pode vir um diálogozinho interno e falar, mas esse negócio não tá bom, olha o tamanho do meu nariz, olha isso. E aí, interferências do diálogo interno podem não ser tão bem-vindas no momento em que você está usando para vender a sua capacidade com toda naturalidade. Então, é por isso que é recomendável que seja feito com a câmera no sentido normal. Então, tendo feito isso, tendo pesquisado a empresa para conhecer sobre a empresa, tendo verificado as suas condições, tendo escolhido um cenário adequado, porque o cenário também, ele é muito interessante. Prefira escolher uma parede lisa ou um cenário não tão cheio de informações. Então, às vezes a pessoa grava na cozinha e aí eu já vi isso, né? O fogão que está com panela e na pia tem louça suja. Então, quer dizer, o que você está comunicando? Não é? Você está ali se esforçando para fazer um discurso bacana e o entorno está comunicando desorganização, porque louça suja e uma série de coisas que podem ser captadas pelo olhar bem preparado do selecionador. Então, cenário, conforto acústico, luz. Já vi vídeo currículo muito bacana que ele é gravado ao ar livre, sabe? Então, assim, se não tem um lugarzinho em casa, arrume um lugarzinho bacaninha, ao ar livre, tranquilinho, para fazer essa gravação. Então, esse é um aspecto tecnológico. Agora, da mesma maneira como o vídeo, o currículo escrito, ele precisa ter uma estrutura na organização das ideias, o vídeo currículum também. Então, vamos lá. Como é que nós vamos criar a arquitetura da estrutura desse vídeo currículum? Primeiro lugar, a apresentação. Apresentação pessoal. Bom, meu nome é o nome... E algo também que agregue um valor à sua prática profissional. Por exemplo, eu poderia dizer, eu sou Érica Lottes, apaixonada pelo desenvolvimento das pessoas nas organizações. Então, você cria algo relativo ao teu nome. Se você conseguir editar esse vídeo, telefone, e-mail para contato e tal, pode vir na legenda. Caso contrário... Você pode apresentar o seu e-mail para contato e o seu telefone, lembrando de pronunciar muito bem as palavras, porque o que, que acontece? Se você tem um nome estrangeiro ou se você tem, tem um e-mail um pouquinho complicadinho, o ouvido do outro pode não necessariamente captar. Por isso é que é indicado que a gente coloque essa informação numa legenda. Muito bem. Feito a apresentação pessoal, lembrando que o vídeo currículo ele deve acontecer entre 3 e 5 minutos, no máximo, estourando. Então, vamos lá. Ponto fundamental, o teu objetivo. Então, às vezes a pessoa, na maior da boa vontade, ela diz, eu tenho o objetivo de crescer com a empresa, de contribuir com os meus talentos. Gente... A empresa não quer saber de nada disso. Ela quer saber o seguinte, amiguinho, você quer trabalhar em qual área? É na contabilidade? É no administrativo? É no comercial? Então, objetivo, como o nome diz, objetivo. Se você não sabe exatamente qual é o cargo que você gostaria, então selecione a área. Meu objetivo é estagiar na área de comunicação, estagiar na área do administrativo, atuar na área de. Então, o objetivo é o objetivo mesmo, é a clareza para informar a empresa do que você deseja. Depois do objetivo, é hora de você começar a trabalhar a sua apresentação em termos de escolaridade. Então, você pode dizer, olha, eu sou acadêmico do 8º período de Direito das faculdades Uninter. A minha previsão de formatura é para dezembro de 2021. Meu segundo grau eu fiz na cidade de tal, fiz o curso técnico em contabilidade. Então, assim, é importante que você apresente primeiro a sua formação ou o que você está estudando mais recente para ir lá para frente. Se você já está fazendo faculdade, eu entendo que é desnecessário você apresentar, falar sobre o seu segundo grau, a não ser que você tenha feito um curso técnico que importa para todas as áreas, como, por exemplo, administração, contabilidade, segurança no trabalho. Perfeito até aqui? Acompanhandinho, bacaninha?
Sim.
Muito bem. Depois que você fez isso, é hora de apresentar as suas experiências profissionais. No máximo, as três mais recentes. Então, você pode começar dizendo, de uma maneira muito simples, a empresa, o cargo e o que você faz. Então, por exemplo, eu atuo desde 2016 na Elos Inovação, eu sou mentora de capital humano e implemento programas de desenvolvimento de pessoas em organizações do Brasil todo. Ok, qual é a tua função? Vamos imaginar que você trabalhava como auxiliar administrativo. Então, o cargo auxiliar administrativo. Eu trabalhava, meu último trabalho foi na empresa tal, como auxiliar administrativo. E nesta empresa, eu era responsável por atender telefones, receber fornecedores, elaborar planilhas no Excel de entradas e saídas de produtos e serviços, fazer cotação de fornecedores, aquela coisa toda. Então, é como se você dissesse, olha o que eu sei fazer, tá? Então, e aí... Depois de você apresentar a tua partezinha profissional, a tua experiência profissional, é importante que você Pense na vaga que você quer e você apresente as suas formações complementares. Então, que cursos você fez na faculdade? Tudo aquilo que... o quanto você é comprometido para o desenvolvimento dos seus talentos. Estávamos, antes de entrar no ar, conversando, Evandro, Bárbara e eu aqui, como este período, né, tá propício para desenvolver e para fazer cursos online gratuitos para deixar esse currículo mais robusto. Passada essa experiência, informa então qual é o teu domínio de informática, porque hoje é fundamental que você domine o pacote Office, né? O Excel, o PowerPoint, o Word, e finaliza reiterando o quanto é importante para você ter uma oportunidade de trabalho nessa empresa em virtude dos valores e das oportunidades que você enxerga que aquela empresa pode te oferecer. Então, a estrutura, basicamente, é essa.
É, perfeito. Érica, eu só queria que você pudesse comentar com a gente, porque às vezes esses pontos que você falou de colocar no vídeo currículo, para deixar bem claro para as pessoas que um vídeo currículo não é uma entrevista de emprego. Uhum. Então, digamos assim, da diferença do que falar, sabe, pro vídeo currículo, para no momento que, né, se eu for selecionado, você ir para essa entrevista, sabe? Digamos assim, quais são os pontos que podem matar um vídeo currículo, sabe?
Perfeito o que você está falando, muito bem. O vídeo currículo, ele não é entrevista, porque a entrevista, ela vai olhar para o requisito do cargo e vai entrevistar para conhecer como é a tua resposta em relação àquelas competências. Então, o que pode matar? Embromation, você querer falar muito sobre as suas qualidades e... Não. Então, o vídeo currículo, ele segue esta objetividade e o propósito dele é chamar a atenção do selecionador para te convidar para uma entrevista. Então, nessa entrevista, ele vai perguntar, ele vai verificar, vamos imaginar, se você trabalha como uma pessoa que vai ficar o tempo todo lidando com pessoas. Então, ele vai perguntar, né, como é que foi essa sua experiência, que tipo de atividade você já teve, o problema que você enfrentou, como é que você se saiu disso. Por quê? Porque ele vai avaliar a tua habilidade de lidar com pessoas. Provavelmente, entrevistas, uma pergunta sempre feitas no passado, porque o passado é preditor de comportamentos futuros. Uhum. Então, nada de ficar falando coisas que não interessa, que não vá surtir efeito de brilhar o olho do recrutador. Porque é esse o propósito. Na entrevista, aí sim, você vai poder ter oportunidade de dizer como que você resolve problemas, enfim. Mas essa diferença, ela é fundamental. Vídeo currículo, objetivo.
E, Érica, o que não fazer na hora de elaborar esse vídeo currículo? Quais são os erros que as pessoas podem cometer aqui? Uma pergunta.
Então, esse é um ponto muito importante, porque aí entra na questão da comunicação verbal e da não verbal. Então, olha só, o que é importante, né, para fugir das armadilhas? Então, vamos olhar primeiro para a questão da comunicação verbal. A escolha de palavras é muito importante. Então, imagina que, se num currículo escrito, o que pode afundar o que pode te afastar da vaga é um currículo que tenha erros de português, no vídeo currículo é fundamental que você trabalhe com a concordância verbal, com os tempos, com as palavras saboreadas inteiramente. Então, é diferente eu dizer para você assim, olha, a minha carreira estava caminhando para uma ascensão. Então, eu falei caminhando. Então, a minha carreira, ela estava caminhando para uma ascensão. Então, perceba que eu trabalho a entonação, eu dou o fluxo, eu não vou falar rápido para me livrar do abacaxi. Eu preciso lembrar o seguinte, que quem comunica, comunica a alguém. Então, quanto mais... claramente eu colocar esta mensagem, mais ponto ganho ali. Então, a escolha das palavras, ela é muito importante, a ênfase, a clareza, as pausas, a ordenação da informação e o que é fundamental para que você tenha um bom resultado. Fazer um roteiro. Então, por quê? Você não tem muito tempo, você tem de 3 a 5 minutos. 5 minutos já é considerado uma eternidade, né? Então, pense em fazer o teu roteiro em 3 minutos. Porque é como no empreendedorismo, é como se fosse um pitch. O que é um pitch? Uhum. É um discurso de 5 minutos que você vai fazer para os seus investidores acreditarem na tua ideia e convidar você para conversar. Então, pense no vídeo currículo como um pitch sobre você mesmo. Então, roteirize, porque quando a gente roteiriza, você passa a planejar a estrutura daquela comunicação. Roteirizar, ensaia, grava, porque dificilmente, né, nós vamos conseguir uma coisa assim maravilhosa da primeira vez. Então, não é? Então, grave, e aí você vai ter diversas possibilidades de escolher aquele vídeo que melhor te representa. Cuidado com filtros, porque às vezes o filtro, ele muda tanto, né? Que aí acaba, você chega para a entrevista, a pessoa não relaciona o nome à pessoa. Então, cuidado com o filtro. A ideia é isso, a escolha das palavras, a ênfase. Se você é uma pessoa mais tranquila, vai no seu ritmo. Se você é uma pessoa que fala muito rápido, dá uma seguradinha. Agora, como você comentou, né? O que não fazer continua ainda na linha do cuidado do não verbal. Então, cuide com a postura. Por quê? Se você afunda muito aqui, faz esse turtle effect, é o efeito tartaruga, afunda aqui o peito, o que você está comunicando? Você está comunicando insegurança. E se você vai virando os olhos, ou então você pega um papel e fica lendo, você não está fazendo a melhor venda sobre você. Então, levanta lá, respira fundo. Pensa num momento em que você esteve muito confiante na vida. Se conecte com esse momento e, ó, manda bala. E primeiro, né, afasta o crítico, porque se você fica, isso não tá bom, não sei o quê. Não, primeiro deixa o executor, o criativo, o executor e depois o crítico. Então, cuide muito da postura. Existe um gestual que pode dar maior credibilidade ao que você está falando. Então, são os gestos ilustradores. Então, por exemplo, minha primeira experiência foi na empresa tal, a segunda tal, a terceira tal. Outra coisa, quando você quer... Eu curso o período de publicidade e propaganda, ou eu curso direito, eu faço direito, tenho uma grande inclinação para a área civil e trabalhista. Então, quando você faz essa posição aqui, é um momento que você utiliza para dar muita credibilidade ao que você está falando. Então, pode perceber que as pessoas de mídia, quando elas querem marcar um ponto de credibilidade, elas usam isso aqui. Então, toca os dedos e volta. A palma das mãos voltada para fora, né, ela mostra que você é um indicativo de uma fala honesta. Então, quando você coloca a tua palma da mão e diz, olha, eu quero realmente trabalhar nessa empresa, então você está dizendo a inclinação do corpo para frente e as palmas da mão, ela é um indício severo de honestidade. Outro ponto interessante, quando você quer criar algum determinado marcador, é importante entender que você pode juntar a ponta dos dedos. Então, esses marcadores, eles ajudam muito a gerar credibilidade na tua linguagem corporal, que ela é muito significativa, ela comunica bastante. Então, assim, abandone o papel, Estude, treine. Se você estiver nervoso, use aquela coisa, né? Ah, eu estou na sala da minha casa conversando com os meus amigos mais queridos. Isso vai dar naturalidade ao teu processo. Então...
Não, eu só queria até dar uma dica, né? Nós, eu e o Evandro, como comunicadores, né, jornalistas, como falando isso da entrevista de que só é muito importante, faz um exercíciozinho também antes, né? O tal do patracá, essas coisas.
De aquecimento.
Opa, essa daí eu não sabia. Traz, Bárbara, essa, como é que, quais as dicas que você dá desse exercício?
Exercícios de técnica vocal rapidinhos, assim, para fazer, tipo, crá, cré, cri, para desenvolver bem a musculatura, né? Assim, da boca, para a dicção sair maior, né? Que daí ajuda nisso, que nem você falou das palavras e todas essas coisas, ajuda bastante. Daí.
Trava as línguas também.
Trava a língua. É bem bom.
Tem um exemplo aí de trava-língua para a gente passar para o pessoal?
Ah, eu não tenho. Você tem, Evandro? Prato de trigo, três trigos.
Três
dica...
pratos de trigo para três tigres tristes.
Olha aí, ó. Mas a dica já está dada, não é? Porque exatamente
tem,
isso
tem um livro, tem um livro do Ciro César chamado Como Falar no Rádio. É um livro que traz algumas dicas.
Olha aí, ó. Que barato isso, preparo. Né? E você sabe que essa questão, ela é importante porque, assim, o videocurrículo, ele pode favorecer você mostrar a tua criatividade. Por exemplo, né? Imagina que você estuda pedagogia. Você pode fazer um videocurrículo super didático. Imagina que você estuda publicidade, propaganda, marketing, cinema, elaboração de vídeos. Você pode criar um videocurrículo com animações. Então, e mostrar e alinhar o teu talento, o quanto o teu talento ele pode realmente contribuir para área. Agora, você sabe, Bárbara, Evandro, uma coisa muito bacana que eu estava pesquisando até para trazer para os nossos ouvintes, vocês sabiam que tem hora e tem dias que podem favorecer ou prejudicar o envio de um currículo? Achei essa informação muito interessante. Vocês sabiam disso?
Não sabia.
Não. Mas...
Pois então, olha só, tem uma pesquisa que foi divulgada pela globalempregos.com.br e aí eu fui pesquisar quem é que tinha feito essa pesquisa. E cheguei a Smart Recruiter, que é uma empresa dedicada à solução de softwares corporativos e redes, que a sede dela é em São José, na Califórnia, nos Estados Unidos. E esse povo fez uma pesquisa genial. Eles identificaram o seguinte: até o dia e a hora que você envia o currículo faz diferença na questão do selecionador. Então, o que eles identificaram? Que 60% de todas as vagas, elas são postadas entre segunda e quarta-feira. E que, portanto, o melhor dia para você enviar o currículo é terça-feira. Melhor dia da semana, terça-feira. Porque aí o que acontece? Como a maior parte é enviada de segunda a quarta, se você já envia na terça, você tem maior chances do seu currículo cair nas mãos adequadas. E o mais interessante, eles identificaram também, por meio, né, de tecnologia, de inteligência artificial, que os recrutadores, eles divulgam as vagas, a maior parte das vagas é divulgada às 11 horas da manhã. Então, se você manda na terça-feira, às 10 horas da manhã, existe uma probabilidade do seu currículo chegar primeiro. E o que mais genial que eles colocam nessa pesquisa, que os primeiros currículos que são recebidos, eles recebem maior atenção por parte dos recrutadores e selecionadores. Então, olha que interessante. E aí ela diz o seguinte: se você realmente não quiser fazer com que o teu currículo chegue ao recrutador, envie nos finais de semana e no período da noite. Então, é muito bacana, né? Olha que coisa mais bacana, como é interessante o que esses softwares de gestão, eles podem nos ajudar a como utilizar isso tudo aqui a nosso favor, né?
É, perfeito.
Então fica a dica, nunca mais envie o currículo à noite ou no final de semana.
Final de semana.
Coloca um lembretinho no celular se você estiver procurando emprego. Coloca lá, enviar, terça, às 10 da manhã.
Olha que coisa genial, né? E não é nada cabalístico ou de simpatia, é tecnologia, né?
É e ótimo. A gente vai aproveitar para mandar um alô para uma pessoa que está acompanhando a gente, a Cristina Fogaça, de São Paulo, acompanhando a gente também.
Ô, Cristina, muito obrigada aí pela sua audiência. Ficamos muito felizes de ter você aqui conosco.
Isso, agradecer a participação dela aqui também, agradecer também a participação da Lucy Vargas, do Kleber Lopes e também do Silerino Vieira também, que mandou um legal aqui para a gente, né, uns comentários que a gente que estivemos aqui. Agradecer a participação também da Emanuele Rocco e também do Iedo Alquini, também, que estão acompanhando a gente. O Iedo Alquini, que foi professor do Centro Universitário Uninter também, da área de Ciências
bacana.
Biológicas.
Olha só, né, que coisa bacana isso. E olha, e reforçando aí a vocês, tem alguma dúvida, tem algum tema, traga para nós, porque aqui o nosso papel é fazer a pesquisa, é entregar para você o melhor conteúdo que você possa ter, né, para poder trabalhar o teu desenvolvimento de carreira, para ver, para se adaptar nessa nova realidade, porque está mudando tudo no mercado de trabalho. Então, realmente convido vocês a mandar para nós a sua sugestão de pauta e já podemos fazer um adiantamento da pauta da semana
com
que vem, Bárbara Evandro?
Com certeza.
Muito bem. Como o processo de recrutamento e seleção nas organizações tem mudado radicalmente e cada vez mais nós temos utilizado softwares para fazer essa triagem de currículo, como é que isso funciona e como é que nós podemos utilizar, não é, essa tecnologia para favorecer o nosso currículo neste processo de triagem? Note, então, é um tema que considero muito interessante aí para os nossos ouvintes que estão, né, procurando uma oportunidade de se colocar no mercado de trabalho. Vamos usar a tecnologia a nosso favor.
Exatamente. Bom, como a Erika falou, semana que vem a gente vai dar andamento a isso de processos, né? Desde enviar o currículo e processo de seleção, que como a gente falou no programa da semana passada, tudo mudou e o jeito que está agora veio para ficar. A gente tem que se adaptar e quanto mais a gente souber conhecimento, né, sobre tudo, melhor.
É verdade, Bárbara. É verdade.
Gostaria muito de agradecer a todo mundo que acompanhou o programa aqui com a gente. Tem as suas dúvidas, sugestões de tema, qualquer coisa, manda na nossa página da Rádio Uninter lá no Facebook, ok? Muito obrigada, Erika, por estar aqui com a gente hoje de novo. Muito obrigada, Evandro, também, meu companheiro aqui do programa de toda segunda-feira. E é isso aí.
É isso aí, agradecer.
Super abraço, gente.
Tchau, tchau. Até semana que vem.
Até semana que vem.
Até semana que vem. Até a próxima.
Talento em Foco.